InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre lixo tecnológico. Quem é que não tem ali um celular, um tablet, um computador esquecido num armário qualquer por aí, não é mesmo? Então, nós vamos conversar sobre esse assunto com Ricardo Michelazzo, ele que é diretor de desenvolvimento de novos negócios na Z11 Group. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui no nosso InovaCast.
Agradeço o convite, Marília. Espero poder trazer aí algumas informações, né, algumas novidades e que a gente consiga entender, né, um pouco desse impacto aí, né, e principalmente como a gente, saber do impacto acho que é fácil, mas principalmente como é que a gente tem feito para poder reduzir isso e impactar de certa forma uma cadeia que está em volta.
É isso mesmo. E por falar em impacto, eu queria que você contasse para a gente qual que é o volume de lixo tecnológico no mundo, né? E qual que é a parcela aí de participação do Brasil nesse montante.
O Brasil hoje ele ocupa uma posição importante, né? O Brasil ele é hoje o quinto país, né, com maior volume de produção de lixo eletrônico. Dentro de um montante aí de mais ou menos 50 milhões de toneladas, né, de lixo que hoje estão aí espalhados pelo mundo, e isso deve continuar, né, porque o Brasil ele é um país de adoção de tecnologia, um país que adota novas tecnologias, é um país que na parte da população que tem acesso a isso, eles gostam de ter os mais modernos e às vezes o descarte acaba ficando aí dentro desses números, nos dando essa posição de quinto país maior produtor de lixo eletrônico no mundo.
Qual é o impacto disso, né? Para onde vai esse lixo e qual é o estrago que ele causa no entorno?
Bom, para onde ele vai, ele sempre tem destinos diferentes, assim, né? Mas eles são basicamente aterrados, né? E como, né, primeiro ele tem bastante material químico em sua composição, né? Nas placas, nos chips, muito metal, enfim, isso acaba indo basicamente para o solo, né, e para os lençóis da água, enfim. Então, esse é o grande impacto, né? Fora o grande, né, o tempo que demora para isso ser, às vezes nem é destruído pela natureza, assim, né? Não é decomposto. Então, ele fica aí gerando. Mas acho que talvez o maior impacto é a liberação de metais, que acaba pegando, né, o solo e água, né, e acaba poluindo, assim, e acaba também, de novo, pegando quem é menos favorecido sempre, né, com falta de saneamento, de infraestrutura básica, né. Então, a gente tem uma grande responsabilidade pela forma que a gente descarta, né, e a gente até vê algumas iniciativas que algumas empresas ou condomínios ou prédios fazem para baterias, pilhas, etc. Mas, assim, eu tenho muita coisa também que contém esses componentes dentro das máquinas, né? Então, então esse é o talvez o pior impacto que isso ocorra, né? Esse é um dos impactos. O segundo impacto é a gente tem descartado equipamentos com chances, né, grandes de ter uma vida mais longa, né, ou seja, as tecnologias mais atuais, mas tem uma faixa enorme da população que não tem acesso, né, então, que é exatamente um pouco do que, entrando um pouco no que a Z11 faz, é justamente isso, assim, né, a gente, o nosso foco é manter os produtos, né, esses produtos que vêm usados, mais tempos no mercado, né, com velocidade, com possibilidade que isso chegue em mais pessoas, né, para que elas possam ter acesso, e isso gera um impacto talvez indireto muito grande, assim, né? Então você vê pessoas que através das nossas máquinas aí, né, acabam usando para seus negócios menores, que não tem necessidade de ter aquela tecnologia mais de ponta, sabe, um Mac com ultra velocidade, etc. Então, assim, esse é um pouco do que, né, talvez dos grandes impactos que a gente pode dizer aqui, Marília. Acho que primeiro é o impacto ambiental mesmo, em termos né, de liberação de substâncias na natureza, quando feito de forma errada. E, cara, assim, a gente tem usado pouco, né? Os computadores já têm muito mais tempo de vida do que a gente tem dado a eles, assim, sei lá, 2, 3 anos. A gente fala, nossa, aqui já ficou horroroso e eu vou me desfazer. E nessa de se desfazer, eu posso, né, trazer outras pessoas, inserir outras pessoas no mercado digital, mas a gente acaba não dando muita atenção para essa questão. Então, para mim, são os dois piores impactos aqui.
Bom, então antes de a gente falar sobre o descarte, vamos falar então sobre essa sobrevida, né? Como é que as pessoas podem fazer para prolongar aí a vida útil dos equipamentos tecnológicos? Porque, como você falou, a gente vive numa obsolescência programada, né? A gente já compra um celular, um computador, sabendo que ele vai durar ali 2, 3 anos, porque depois vão acontecer atualizações, ele vai ficar lento e provavelmente não vai me atender. Então, quando eu tenho aqui um equipamento que não me atende mais, o que que eu devo fazer com ele? Como é que eu posso garantir uma sobrevida para esse produto tecnológico antes que ele de fato vire um lixo tecnológico?
Acho que tem dois perfis, assim, né? Então a gente tem, obviamente, as pessoas físicas, assim, e a gente vale lembrar que nós somos, né, talvez nós aqui que estamos falando inovação, quem está assistindo a gente é uma parcela muito pequena da população, né? Então, que tem essa sede ou essa informação ou essa curiosidade ou né, de querer ter ali o celular mais moderno, o computador mais moderno, etc. Então a gente tem que ter a consciência que isso é uma, nós somos uma parcela muito pequena, né? A gente é um pedacinho aqui da pirâmide aqui, né? Então, quando a gente tem e tem outra parte que são as empresas. As empresas também têm o mesmo comportamento, né? Porque elas querem empresas maiores, elas cobram produtividade, elas cobram performance, e isso também está realmente várias vezes atrelado à parte, né, das máquinas. Então, quando chega esse momento da troca, é um momento importante, assim, né? Então, tanto empresa quanto pessoas têm que trabalhar com quem de fato tem essa especialização, assim, né? Então, qual a especialização? Primeiro, no tratamento disso, né? Ou seja, o que que eu vou fazer com esses computadores? E os computadores, eles têm sim características diferentes quando vem de pessoas ou quando vem de empresas, né? Então, quando vem de empresas, eles vêm mais bem cuidados, né? Porque é o ativo da companhia. Quando vem de pessoa física, ele vem mais judiado, etc. Mas é o tratamento disso, né? E quando eu falo de tratamento, é tirar algumas marcas, né? De arrumar ele, né, internamente, ou até mesmo em parte de hardware, a tecla faltando, né, teclas apagadas, né, sistemas básicos que não operam, lento, processadores ruins, etc. Tem uma parte importante que é a limpeza dos discos rígidos, né? Então, isso é uma norma, inclusive do ISO, do qual a gente faz parte hoje, né? Tem essa certificação, que é junto à LGPD, né? E depois botar esse computador, né, de novo para circular. Ou seja, é de fato fazer aí uma recauchutagem aí, dar uma força, né, uma sustagem aí para ele poder voltar, porque tem muita gente que vai conseguir adquirir essa máquina, né, a um preço muito mais baixo, mas que ela também vai começar a ser inserido nessa pirâmide, né? Então, ela começa aqui, depois ela vai aprendendo e ela vai subindo até chegar junto com a gente aqui nessa necessidade de ter um acesso à tecnologia, assim, de fato. Então, acho que sim, respondendo a pergunta, o que as pessoas podem fazer é buscar a gente. Na verdade, a primeira é entender que você não é a última etapa da cadeia, né? E buscar empresas que possam te ajudar a fazer com que isso permaneça em uso e que isso possa chegar em maior número de pessoas. Acho que esse é talvez uma das grandes soluções, talvez uma solução até melhor do que o descarte, né? O descarte ele tem que ser talvez a última opção, né? Porque a gente tem recursos também, mesmo com o descarte sendo, né, sustentável, organizado, ele tem também um volume finito, né? Ou seja, então descartar também não é a solução. Então, assim, eu preciso que esse produto tenha mais vida, como são os veículos, né? Então, carro que a gente tem ali, né? Daqui a pouco a gente vai ter colecionadores de computadores que vai ter, mas vai ter, sim, a gente precisa tratar, talvez pelo valor, né? Ser um pouco menor, mas ser, às vezes não, mas grande parte, a gente precisa ter esse tratamento, assim. A gente não trata o ativo sendo né, para nós a vida dele termina quando a gente acaba de usar. Então esse computador aqui que eu estou falando contigo, uma hora ele vai me falhar, né? A gente vai fazer aquela conta, ou seja, ah, mas se eu tiver que trocar o processador, não sei o quê, é mais fácil comprar um novo. De fácil, né? De fato é, até por outras questões, né? De parcelamento, enfim, o novo ele tem uma atração comercial também relevante, além do aspecto né, de você chegar na roda e ter um computador mais bacana, mais moderno, enfim, tem todas essas questões aspiracionais. Então, para nós, para na nossa cabeça, termina aqui, né? A minha relação com essa máquina, na verdade, termina a vida dessa máquina, né? Então a gente acaba descartando. Muitas vezes não, tem gente que tem, sei lá, seis, sete, oito computadores empilhados em casa, né, notebooks, etc. Isso é de certa forma o que tem movimentado a Z11 durante esses 20 anos, né, 21 anos para ser mais exato. Então a gente de uma certa forma é responsável por manter esses equipamentos vivos, né, e fazer com que eles cheguem cada vez mais em mais pessoas, para que elas também possam ser, de certa forma, né, incluídas dentro do mercado digital, assim, né. A gente tem feito parcerias bastante com empresas, né, de formação. Há muitas empresas que fornecem o conteúdo, estudo, mas, cara, grande parte dos alunos ali depois não tem aonde, né, praticar, não tem aonde fazer. Então a gente tem ajudado bastante também, cedendo máquinas, enfim.
E quando
Talvez.
realmente precisa fazer o descarte, como esse descarte ele é feito? O que que dá para reaproveitar? Porque tem muitos recursos ali super escassos na natureza, inclusive, que é o que faz com que esses aparelhos eles sejam caros, né? Há muito ouro ali e outros metais preciosos. Como é que a gente deve, então, né? Como é que vocês que trabalham diretamente com isso fazem o descarte adequado desse material, pensando, obviamente, em primeiro lugar na questão ambiental, mas também numa questão econômica.
Para você ter uma ideia, Marisa, assim, hoje, de todos os equipamentos que a gente compra, né, menos de 2% são descartados, de todo o volume que a gente compra, assim, né, de tudo. A gente realmente briga e luta aí para manter eles em uso, assim, né? Então, por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, lá de uma empresa, um pequeno varejo que precisa de uma máquina para estar tá ligada a um POS, né, um PDV, para poder fazer emissão de cupom fiscal, por exemplo. É uma máquina simples, né? Uma máquina em termos de processamento, ela é simples. É uma máquina. Então, a nossa máquina aqui, que a gente acha, dura décadas lá na mão desses caras aqui, né? Ah, é um para atender uma estrutura de um telemarketing, né? Que acessa ali um único banco. Então, são máquinas extremamente simples, mas são extremamente funcionais, né? Então, a gente descarta pouco, né? Então, menos de 2% de tudo que a gente compra, ele é de fato descartado, né? E como a gente faz? A gente faz exatamente da forma que eu estou sugerindo para vocês, assim, né? Para quem está ouvindo a gente, assim. A gente também tem uma cadeia de parceiros que trabalham com esses itens de forma separada. Então, né, o que vai ser descartado, ele tem um trabalho importante que é de separação, né? Ou seja, o que é plástico, o que realmente é lixo, o que é ferro, o que é ouro, o que é, tem um desmembramento ali do item. E a gente tem parceiros que trabalham com esses materiais. Então, parte de pessoas que fazem reciclagem desse item pega aqui. E esses 2% que não são aproveitados, eles são de fato reciclados. Então, no nosso caso aqui das 11, que é o que a gente tem puxado a bandeira, né, levantado a bandeira e provocado as empresas, a gente tem certeza que os equipamentos que vêm para cá têm zero aterro, não tem aterro. Então, tem uma baixa porcentagem que não é reutilizado, não tem chances de ser utilizado, que a gente separa e com a nossa cadeia de parceiros, né, cada um dá o fim, né, de reciclar, então, na parte de plástico, né, corta, quebra lá as bolinhas, refaz outros produtos, a parte de metais também, etc. Então, esse é o processo, assim. Então, a Z11, assim como todas as empresas deveriam fazer, também procura. E é uma cadeia muito explitada, assim, né? Então você tem, né? E é especialista. Então, assim, você não tem empresas que fazem reciclagem, reciclagem por reciclagem. Então, a reciclagem por de plástico, de papel, de não sei o que. Então, talvez a nossa grande habilidade aí, talvez seja que muitas das pessoas fazem na sua casa, assim, de separar o lixo, a gente também faz isso. Então, separa isso aqui, vai, né? Isso é ouro, isso é prata, isso aqui. Separa, fala, gente, vem aqui, vende para os caras, e os caras fazem esse descarte num volume, né? Esse descarte, essa reutilização, e a gente tem ali com toda a parte formal disso, de emissão de laudos, né? De emissão de documentações mostrando e provando que isso não é de fato jogado na no na natureza, assim, né? De certa forma, com certeza absoluta, não é jogado. Então, assim, só que isso para a gente, Marília, sempre foi parte da nossa atividade. O tal do ESG, a sigla ESG, ela veio talvez dar um nome para uma coisa que a gente fazia e nem sabia, né? Então a gente sempre foi dessa forma aqui, porque é o jeito que a nossa cadeia funciona, assim, né? Então, inclusive de uma forma econômica, né? Então, assim, quando a gente faz isso e faz e vende para outro parceiro, né, e separa, é óbvio que tem um impacto ambiental, mas também tem um impacto econômico, né? As pessoas vêm e compram de mim esses materiais, fazem a reciclagem, vende para outro, para outras indústrias, etc. E aí a gente agora viu que, né, o que a gente fez há 20 anos tem um nome, né, que é o ESG. Então a gente se encontrou, né, se deu uma identidade agora. Mas é o nosso papel, assim, né? É uma cadeia que ninguém sozinho consegue resolver. Acho que talvez esse seja o ponto. Então, assim, ninguém sozinho consegue ser autossuficiente de ponta a ponta, né? Então, a gente tem uma parte importante, né? Ou seja, eu resolvo 98% dos problemas aqui, mas eu tenho 2% que eu preciso de outras pessoas, tal. Então, né, você imagina que tem, sei lá, mais cinco pessoas, né, empresas diferentes, que recolhem esses materiais e fazem a sua parte. Então, é interessante, é legal, é bem É gratificante, né? Podemos dizer assim, né? De eu poder chegar aqui depois de 20 anos e falar, Marília, eu tenho certeza absoluta que de tudo que eu tenho, né? A gente já tem um histórico grande de operação, né? Então a gente já teve mais de 1 milhão de computadores comprados e vendidos que passaram, né? Na operação das 11 durante esses 20 anos, que tem zero de lixo, de descarte, né? De aterro. Então, assim, é gratificante, é bem legal.
Com certeza, é um trabalho louvável. Bom, Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso InovaCast. Foi um prazer conhecer aí um pouco mais do seu trabalho, da Z11. Então, se você que está ouvindo a gente tem, né, lixo eletrônico aí, tem material que pode ter uma sobrevida, né, procure a empresa, né, vá atrás de realmente a gente conseguir reduzir o impacto ambiental que todos esses produtos estão causando. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço. Hoje nós falamos com o Ricardo Michelazzo, ele que é diretor de desenvolvimento de novos negócios na Z11 Group. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui e você pode ouvir aqui outros episódios, continue navegando aqui no nosso InovaCast. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!